ver se alguém manda no WhatsApp aqui quem é que tá tocando. Pode seguir, pode seguir. Se alguém acerta. Eu acho que é fácil de acertar.
É só entrar no YouTube.
Verdade. Característica essa, esse ritmo, que é o Luiz Carlos Borges, está com a gente aqui no timeline, e também o Yuri, que toca violão com ele. Tudo bem, gente? Borges, obrigado pela presença.
Bom dia, meus amigos queridos da Rádio Gaúcha, todos vocês, um carinho enorme. Eu e o Yuri Menezes estamos aqui trazendo um baneirão para abrir com vocês essa manhã maravilhosa dele.
Borges, a gente está tendo uma conversa muito produtiva no intervalo aqui, dizendo que a gaita é o pior instrumento que tem para brigar, né? Porque não, é difícil desvencilhar dela, se for usar ela, não vai ficar fazendo aqueles barulhos para bater no cara.
Enfim. E o fole é macio, é. Se o cara meter a daga, entra no fole.
Já era a gaita, já rapidamente, né?
Rasga no meio.
Nunca precisou brigar.
Graças a Deus,
né? Não. Mas já quiseram brigar contigo?
Já, mas...
E como é que se sai de uma briga com inteligência?
Tu tem que ter paciência e ao mesmo tempo um belo de um discurso, né? Porque às vezes tem situações que a pessoa a ignorância pega, né? E não tem, às vezes não tem argumento que sirva, o cara quer porque quer. Aí tu tem que ir levando e conduzindo, né? Eu tenho um irmão mais velho meu, o finado Antônio, já faz um tempinho que se foi, o Tonho, que nós chamávamos ele, o mano velho. Ele tinha muito jeito com as coisas, viu? E eu aprendi muito com ele. Um pouco do meu pai, mas ele é o cara que eu convivi, né? O mano maior, 16 anos mais velho que eu.
Bah, então, bastante.
Então, começando nos bailes com 9 anos, tocando profissionalmente, ele já tinha 25, né? Então, ele tocava violão e era o comandante do grupo. Conduzia os irmãos Borges. E o Tonho tinha um jeito. Ele peleou, viu? Mas sem gaita. Ele peleou com 19 anos.
Que espetáculo.
Entraram numa briga.
Tinha aquelas brincadeiras lá no Alegrete, né? Eu me criei lá, né? Eu passei a parte de criação mesmo lá, que eu cheguei com 7 anos de idade. E saí com 17. Fiquei 10 anos lá. E aí tinha uma brincadeira na frente de um... Que virou piada depois, enfim. Na frente de um bailão, que o cara tava entrando, o cara tava armado. E o cara, não, então toma aqui, que vai precisar lá dentro. Dava uma faca pro cara. Uma faquinha pro cara ficar mais seguro, lento. É brincadeira, tá, gente? Não nos cancelem, enfim. Borges, o que anda acontecendo exatamente agora na tua vida?
Olha, eu...
Eu sei que é uma pergunta ampla.
Tô sempre correndo com uma produção aqui, outra ali, mas agora eu tô cuidando com muito carinho dos 60 anos de música e 70 de idade. O de música eu tô comemorando desde outubro, 60 anos de música. É o ano todo. Agora, de idade vai ser agora dia 25, sábado. Sábado que vem. Então a gente vai comemorar lá no Rancho Tabacaraí, aqui na Zona Sul, um lugar maravilhoso, aconchegante, com espaço bastante. E eu vou juntar meus amigos músicos, vamos fazer. Eu diria que é uma juntada musical, uma juntada artística, onde das 10 da manhã a gente começa abrindo com roda de chimarrão, já proseando gaita e violão junto, né? E aí na roda de chimarrão já um pouco de música, dali a pouco vamos falar só sobre violão. Logo mais, toca mais um pouco, fala só sobre acordeon, sempre com convidados especiais na área do violão, 3, 4 violonistas conversando comigo e o Antônio, lá do rancho, sobre aquele assunto, né?
Bah, que espetáculo.
E dali a pouco entra o jornalista Joris Fonseca, o Roger Leite.
Nossa,
né?
Só
quem
sabe.
Convidados especiais, né?
Só craque.
Convidei o Zé, mas o Zé me disse que o jogo vai tirar ele. Não,
Zé
tem
Alberto
jeito.
Andrade. Ele vai estar no jogo, certamente, deve estar escalado para um jogo.
Borges, Tem uma coisa que eu acho fantástica na tua música, e teve uma entrevista recente que tu deste sobre o disco mais recente, junto com o Yuri Menezes, que está aqui com a gente, que o senhor dizia o seguinte, que o jeito de carpir, de cortar lenha, de martelar um prego, tudo está na música, tudo está ali no disco, o jeito de andar, de falar. Como é que é esse jeito das missões, né, no caso, né, de ser, de falar, de fazer música?
Olha, eu sempre observei muito, e já li algumas coisas também sobre isso, que os ritmos das canções estão no trabalho de cada ser humano.
No trabalho, na lida diária, no trabalho mesmo.
Da lida diária. E principalmente quando está relacionado com esse homem do interior, né? Que é um trabalho, por exemplo, tu fala em martelo, tu ouve o martelo. Tu fala em machado, tu vê que é diferente do som do martelo. Do machado pegando na lenha ou na entrada de um mato. É diferente, a selva te dá um ruído diferente, né?
Claro.
Ou por exemplo, o que o carreteiro faz, né? Gritando com os bois, né? O que o domador faz lidando com o cavalo. Tudo isso, o andar, o jeito da pessoa, está no que ele faz. Está no ritmo. O lavrador está sempre meio arqueado.
E como é que isso se manifesta?
Você não vai achar um lavrador no interior?
E como é que isso vira música?
Isso. Dá um exemplo pra gente, Bora.
Como é que vira ritmicamente?
Não, melhor do que vira música, como é que isso tá dentro dela?
Como é que isso se manifesta?
Se for com letra, eu acho que a gente tem que... O letrista tem que achar... Eu não sou letrista, eu faço alguma coisa de letra, mas sou mais da música. Tu tem que achar o andamento. Eu vou pegar um exemplo que eu acho que vai ajudar. A minha mãe... E era uma senhorinha velha já quando eu era moço de 13, 14 anos. E ela já era mera arqueadinha de 7 filhos e netos e coisa. E ela está indo com o neto mais recente dela no colo. E eu vi isso e fiz uma rancheirinha para ela. Que se chama Vovó Polaca. Porque era o apelido dela em casa, era Vovó Polaca. Não lembro mais, mas só para vocês terem ideia.
A cena de uma avó com o neto.
Ela caminhando com o neto no colo, eu estou enxergando ela assim. Ela ia num tranquinho de uma varanda da casa para levar o piá no quarto. Ele tinha acabado de dormir, sabe? E eu olhei ela assim e me nasceu essa canção. Com o jeito dela caminhar, sabe? Depois tem umas partes maiores, eu não lembro mais, honestamente. Errei tudo aqui, porque é uma canção que faz 45 anos que eu não toco.
E com 60 anos de carreira, quantas músicas na garupa aí?
Eu acho que mais de 700 fabricadas. Mas eu devo ter gravado entre discos meus e dos outros, de participação... em eventos e em amigos. Vamos pegar um exemplo assim, Vinícius Brum, Elton Saldanha, João de Almeida, Biriba, Rui Biriba, tá? Dante Ramon Ledesma, Leopoldo Racer, todos os discos que eu toquei, sei lá, 1.500, 2.000.
E não lembra da música? Como é que pode esquecer? Olha... São só mais de 1.000 músicas, ainda esquece.
Na verdade, sabe o que precisa? Precisa minutinhos, assim. Eu pego.
Pra ver.
É 2 minutinhos só pra... Para recolocar o dedo,
claro,
no lugar, né? Eu estava conversando e já estava pensando. Ó. Já saiu melhor.
Eu tenho um documentário na Netflix do Miles Davis, acho que é Birth of Cool o nome dele. Não tem em português o nome, mas está legendado, enfim.
Aliás, desculpa te interromper, daqui a pouco o Boris vai falar sobre isso. Ele vê muito do jazz no chamamé. Depois toca pra gente, Borges, o chamamé, mas fala, Potter.
Aí o Miles Davis foi convidado pra fazer a trilha sonora de um filme. Sabe o que fizeram? Botaram o filme pra ele numa sala, ele pegou o instrumento dele e ele foi criando durante o filme.
E o filme assistindo
o filme antes do filme chegar pra todo mundo, e ele criou assim. Uhum. Criou assim, olhando o filme de uma vez só. Botaram o filme, pá, de vez em quando parou um pouquinho. Aí achava, fez, explodiu o filme por causa da trilha do Miles Davis. Uhum. Mais ou menos isso, ele foi pegando todo. E aí a atriz.
A primeira.
A atriz fica linda, muito mais linda com ele tocando. Tipo assim, as cenas ficam mais bonitas.
Eu vou te contar algo parecido que acontece comigo. Sem comparações. Toda vez que eu vou gravar qualquer coisa, seja a música dos outros ou minha, Eu sempre peço pro técnico, grava a primeira prova. Sabe? Aquela que tu começou a ouvir a canção do outro, ou a tua mesmo, depois de pré-arrumadinha ali, é a hora que baixa o santo. Uhum. Para mim é assim. Tu tem que gravar aquilo ali. Às vezes não tá nem bem executado, mas a emoção é aquela ali.
Se o Yuri tocar uma sequência aqui que tu nunca ouviu, é impossível, acho, talvez tu nunca tenha ouvido, mas se ele criar uma sequência aqui, que vocês nunca ensaiam, tu vai...
Tu sai improvisando.
Tu sai improvisando. É. Então faz uma música pro timeline, então. Vai, Yuri, te vira. Te vira.
Timeline.
Agora tu bota a letra aí, Potter.
Eu?
Claro. Tu provocou, quem inventa aguenta, vai.
Eu só penso bobagem. Tipo uma música xingando Davi, alguma coisa. Falando da Kelly grávida, alguma coisa.
Maravilha.
Tem coisa incrível, hein?
Tem que ser outro ritmo, né?
É, tem que ser um pouco mais...
Não maneira, chacoalhada.
Tá, mas essa história de jazz, desculpa, Mari, que tava engatado.
Não, eu ia dizer que tem muitos pedidos de música aqui. Não sei se a gente não toca uma agora já, pra depois dar continuidade no papo.
Vamos ouvir uma.
Assim, ó, as que mais chegaram aqui, eu vou deixar pra te escolher, pode ser? Florêncio Guerra.
Eu sabia.
É, e a outra, Coração de Gaiteiro. Não sei qual.
Vamos florenciar um pouquinho o coração. Florenciar? É pesado pra cantar essa hora. Vamos ver, Yuri. Afiou a faca para sangrar seu cavalo. Florêncio afiou a faca para sangrar seu cavalo. Florêncio, guerra das guerras, do tempo em que seu cavalo pisava estrelas nas serras para chegar antes dos galos. Florêncio, guerra das guerras, do tempo em que seu cavalo pisava estrelas nas serras pra chegar antes dos galos. Florêncio afiou a faca pensando no seu cavalo. Florêncio afiou a faca pensando no seu cavalo. Parceiro, pelas lonjuras, na calma das camperiadas, um barco em tarde serena, um tigre numa porteira, fechando bois pelas primaveras, sem mangos, sem areia. Florêncio afiou a faca para sangrar seu cavalo. O patrão disse ao Florêncio que desse um fim no matumbo. Quem já não serve pra nada não merece andar no mundo. A frase afundou no peito e o velho não disse nada, e foi afiar uma faca como quem pega uma estrada. Acharam Florêncio morto por cima do seu cavalo. Alguém que andava no campo viu um centauro sangrado, caídos no mesmo barro, voltando pra mesma terra que deve tanto ao cavalo de tanto Florencio, caídos no mesmo bar, voltando pra mesma terra que deve tanto ao cavalo de tanto Florencio Guerra.
Que maravilha! A letra é espetacular, mano. A história é magnífica.
Essa é a mais pedida? Porque tu falou, tem sabia.
Tem sido. Tu sabe que, né, Coração de Gaiteiro também é muito pedida, mas é que o Florencio envolve muito um tema muito, muito poderoso, né? É uma história de convivência do homem do campo com o animal, seu cavalo, o que não é nada estranho esse acontecimento. Muita gente lá pelo Alegrete, garanto que já teve que... Como é que a gente chama quando matam...
Sacrificar? Um...
Sacrificar.
Teve que sacrificar o seu cavalo de estimação porque não quer ver quebrado, não quer ver judiado, né? Não.
Em guerra acontecia muito isso, né?
Em guerra aconteceu muito isso. Uhum. Acontece com reses também, né? A res, parece que a res a gente não tem tanta estima como com o cavalo, né? O homem gaúcho. Uma coisa meio de tradição isso, né?
É uma ópera isso aí. Isso vira um filme, exatamente. Vira um curta que ganha Oscar.
O Mauro, aliás, Ferreira se passa às vezes quando ele entra. Conhece muito o campo, né? É um cara que tem a genialidade do verso, assim, e ele conhece muito a lida.
Teve um curta, né, Borges, inclusive?
Ah, teve um filme feito pelo Guilherme Suma. Opa. E é muito bonito o filme. E tem mais, o filme está ganhando tudo que é... Ah, ótimo. Está arrematando tudo que é prêmio.
Ah, é recente, então?
É recente.
Tem um ano. O filme mesmo.
Nossa, legal. Como é que a gente busca isso?
O Borges?
Florencio Guerra e seu cavalo. É o
Florencio Guerra e seu
cavalo. Guilherme Suma.
Eu sempre pergunto isso, mas é que eu me empolgo. Por que que o chamamé tem muito do jazz, o senhor diz? Explica pra gente.
Eu acho, olha, eu tenho a minha relação de chamamecera com a coisa do Piazzolla, sem comparar nada de tango com o chamamé, mas é. O Piazzolla conseguiu. Eu não digo modificar o tango, mas ele conseguiu dar uma vida universal, um mundo novo
para a música tradicional.
Para a música tradicional, que era o tango. Sabe?
Claro.
E no mesmo período em que o Piazzolla fez isso, teve um senhor chamado Raul Barbosa, Raulito Barbosa, que vive hoje na França, mas é contemporâneo, um pouquinho mais novo que o Piazzolla. Vive até hoje, é meu grande amigo, um irmão que eu tenho. Esse cara fez a inovação do chamamé, não a partir do Piazzolla, mas a partir de um mesmo momento que a Argentina vivia, sabe? E como eu persigo isso, eu acompanho esse crescimento musical dos povos vizinhos aqui, especialmente da Argentina, desde a de tenra idade, desde que eu me dei por conta que era músico. E conheci o Raulito quando eu tinha 14 anos, ficamos amigos. Já curti a obra dele. A caminhada dele era jovem, ele me leva 16 anos, então ele tinha 30 quando eu conheci ele. Ele já era um músico importante na Argentina. E ele gostou muito do meu toque, da forma que eu tocava o chamamé também, e me apresentou para os grandes chamamesseiros da época. Me levou até nos camarim dos caras, assim, para fazer eu tocar para os... Tem uma frase do Ernesto Montiel, que é considerado... Ele tata dele, chamamé, sabe? Uhum. Pai de todos, assim, o cara que revolucionou o chamamé. Entre outros 3, 4 que também fizeram isso. Mas o Montiel, a palavra de ordem dele, assim, tudo que ele metia a palavra era sacramentado. E ele, o Raulito, fez eu tocar para ele. E ele se virou para o Raul, não para mim. Eu nunca vou esquecer isso. Ele disse: Che Barbosa, vamos ter que autorizar este brasileiro a tocar chamamé. Tipo assim, se rendeu, né? Mas ele não bateu palmas pra mim, eu toquei uma obra dele, pra ele mesmo. Uhum, sabe? Uhum. O Raul me disse, toca a ratoneira pra Dom Ernesto, e que é um chamamé dele, né? E daí eu toquei o chamamé e ele escutou, ele tinha um jeitão assim de ficar parado, assim. Foi pouco antes dele ir pro palco, cara, toquei pra ele. E aí ele não olhou pra mim, não bateu palmas, nada assim, só olhou pro Barbosa e disse... Barossa, vamos ter que autorizar este brasileiro.
Tu conseguiria repetir?
Qualquer chamamé, Borges, que tu queira tocar, mostra pra dele, gente. Esse ritmo é muito particular, é outra, né? Coisa.
Lá, ratoneira, né? Então, tá. Tchauvé é bom de improvisada para brincar nele, passar pro violeiro e tal. Esse chamamé ele fez para um grupo de estudantes que morava num lugar chamado La Ratoneira. Ou seja, aqueles, onde se arrinconava, sabe, as repúblicas de estudantes, naquelas que o Gonzagão conta, que ele conheceu o Gil, não sei quem mais, do Rio de Janeiro, a mesma coisa.
Mesma coisa,
né, na Argentina, na cidade de Rosário, a cidade do
Rosário, do Messi.
É. E eu conheço La Ratoneira,
visitei. Paz, né? Acho que é Fito Paz também. Fito Paz de Rosário também, né? Eu tô viajando aqui.
Sim.
Fito Paz acho que é lá também.
Também.
Borges, a gente ficaria aqui umas 6 horas contigo.
É.
Mas só que a gente tem mais um minuto. O que, que é a coisa mais importante para falar nesse minuto final aqui do programa?
Bom, vamos se reunir sábado. Se Deus quiser, a partir das 10 da manhã. Convido meus amigos queridos aqui todos. É, a partir então das 10, no Rancho Tabacaraí, que é na Avenida Vicente Montegre, 2770. E Vila Nova, na Zona Sul.
Zona Sul, aqui de Porto
Alegre. Tá bem conhecido já.
Rancho sábado Tabacaraí. Às 10 da manhã.
Sábado a partir das 10 da manhã e vai até às 10, 10 e meia da noite.
Mas é um evento para convidados.
Não, aberto ao público. Público. Estou falando da nossa potência aqui.
Olha!
Eu tinha informação de um show na sexta.
Na sexta-feira, sim, um evento para convidados.
Ah, esse é para convidados.
Esse que, convidados. Eu não estou divulgando, claro, perfeito. Todo mundo pode saber, mas é que daí sim tem que estar com o nome na lista,
então,
né?
Então, sábado, 10 da manhã.
Sábado, a partir das 10 da manhã, no Rancho Tabacaraí, lá na Zona Sul. Ingressos no Simpla, né?
É no Simpla, né?
É no Simpla.
É. Muito obrigado.
Comemorou 60 anos de carreira, Borges.
Coisa
60
linda.
De carreira e 70 de vida.
No sim, mínimo com mais 60, tá?
É, Borges, por favor.
60 segundos aí de chamamé, então.
Vai, você. Foi.
Vamos fechar com música.